alinhocar. Sua leveza eu quero sentir, seu trinar quero ouvir. Quando eu cantar,
fala do casters, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo trazendo pra vocês o sexto episódio do nosso podcast e hoje iremos falar sobre filmes ou séries que retratam o empoderamento de personagens femininas. E aí, vamos falar sobre empoderamento feminino nos filmes? Do Cast. No podcast de hoje, estou com três convidadas que são mulheres empoderadas e que toparam participar para falarmos um pouco da nossa experiência, né, com filmes que retratam empoderamento feminino.
Oi, pessoal, eu sou a Eduarda, tenho 17 anos, 18, e eu sou dançarina, ilustradora, né, sou artista há 18 anos.
Oi, gente, meu nome é Giovana Souza, eu tenho 17 anos, estou cursando o segundo semestre de psicologia, e hoje eu acho que eu trouxe umas dicas de filmes bem legais que retratam o protagonismo feminino de mulheres maravilhosas para vocês assistirem.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lara, tenho 18 anos e eu sou atriz musical em formação. E os filmes, eles sempre... A indústria cinematográfica, na verdade, sempre teve muito presente na minha vida, desde pequena. Então, eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje.
Que bom, gente. Quanto orgulho de várias profissões e hobbies diferentes aqui. Bom, então a gente meio que pode começar dizendo que existem muitos, né? Existem muitos mesmo filmes que abrangem, né, esse contexto, esse conteúdo. E que filme que vocês trouxeram aí pra gente falar?
Então, na verdade, a minha história com filmes é que eu já não sou uma pessoa que foi sempre de assistir muitos filmes, né? Sempre fui mais na onda de, filmes da Marvel, filmes que estavam em alta. E assisti com a minha família no cinema. E é engraçado que mesmo eu não tendo esse contato direto com filmes, né? Eu acredito que, por exemplo, a Lara, ela tem uma ligação muito forte com filmes, né? Até porque ela está fazendo teatro musical e é muito legal saber sobre musicais, etc. Mas eu não tenho isso, não tenho o costume de assistir filmes. E mesmo assim, eu tenho referências fortes de momentos de empoderamento feminino nas minhas memórias, principalmente quando criança, né? O meu gênero favorito de filme são animações. Eu gosto até hoje, mesmo com 18 anos nas costas, gosto muito de animações. E muito é muito interessante porque eu acho que um dos primeiros contatos que eu tive com esse empoderamento feminino, né, foi no filme Shrek 3º, que é um filme icônico, que eu acho que se não houvesse esse trecho no filme, ele seria só mais um Shrek. Mas é um momento em que as princesas, né, porque o príncipe encantado chega então tão distante pra tirar o Shrek do poder, né, spoilers.
Mas quem não assistiu esse filme ainda.
Então, mais spoilers a quem não assistiu. E as meninas que estão lá no castelo, né, as princesas, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, a Cinderela, a Fiona e a mãe dela, são presas, né, e esse momento é muito bom, porque a gente cresceu, né, vendo princesas esperarem ser resgatadas por príncipes. E,
nossa, sim.
Inclusive, as primeiras princesas são assim, né? Foram assim, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel. Todas essas princesas iniciantes de todo... do que a Disney já fez, né? Elas são salvas, elas têm um príncipe em algum momento do filme. E assim, né? Como isso sempre foi retratado a nós, não seria diferente em Shrek... Então, mesmo na prisão, as princesas, elas tomaram um posto de esperar o príncipe encantado.
É muito comum, né, ter essa visão de que princesas precisam de alguém pra salvá-las, né?
Sim, e também um homem, né? Também não podem ser salvas por uma mulher também. Então, sempre, isso sempre esteve presente, né, nas produções audiovisuais. E neste momento do filme, que vem com essa tradição, existe uma quebra da própria Fiona e da mãe dela, né? Que é, vocês não vão fazer nada, né? E é um momento muito legal do filme, porque ninguém acredita, principalmente, que a mãe da Fiona também consiga sair dali, né? E ela simplesmente bate com a cabeça na parede, ela abre um buraco imensurável na parede, e não uma, mas duas vezes. E isso é chocante de uma maneira engraçada, né? E a partir daí o trecho só fica melhor ainda, porque elas juntas, elas usam dos seus poderes, né? Entre várias aspas, né? Branca de Neve convocando todo...
Nossa,
toda
essa cena é muito
fauna
boa.
Brasileira pra atacar a galera do portão. Uhum. Mas...
Não, eu só ia acrescentar que eu tava pensando, e esse T-Rex, ele é relativamente velho, né? Porque essa onda de empoderamento feminino nos filmes, ela é recente. Esse T-Rex é de quando? 2010?
Eu acho que 2009? É, por aí.
Então, foi bem... né, tipo, antecipado, assim, começou, né, mas as primeiras aparições
é... é um trecho que a gente vê 2007?
Nossa.
Não, é Shrek o terceiro, né, que vocês estão
falando. Sim.
Então, é de 2007, tá falando.
Caraca.
13 anos, né, de filme já foi abordado.
Sim.
E você vem falando sobre essas princesas, né, essas primeiras histórias que a gente conhece. Foi até uma pauta que eu trouxe pra falar aqui hoje também, sobre esses filmes da Disney, tanto da Disney como da Pixar, os desenhos em si, como eles retratam isso. Então, hoje que estão vindo trazer, né, de uns 4 anos pra cá, princesas que não precisam ser salvas por um príncipe. Então, a gente tem aí a Valente, a gente tem aí a Moana, a gente tem aí a Elsa, né,
a Tiana.
Princesas maravilhosas, né?
Sim. Nossa, e até no Detona Ralph, né, gente? Que tem aquela cena perfeita, que é recente, né? Mas é muito boa aquela cena. Eu vi no cinema e tipo, meu olho brilhou, assim, vendo aquilo. Achei sensacional, porque é muito legal mesmo.
E uma coisa interessante disso é porque, se a gente for parar pra pensar, mesmo que esse filme tenha sido lançado em 2007, né? As princesas que aparecem lá, né? A Branca de Neve, a Bela Adormecida, etc. São princesas que a Disney, né, fez filmes durante uns anos atrás, na verdade. Então, por exemplo, a gente tem aquele desenho mantigão da Branca de Neve, que aí também tem esse contexto de ela precisa ser salva, também tem o da Cinderela e o de várias outras princesas. E aí esse do Shrek meio que pegou esse contexto, né, de princesas que precisam ser salvas pra fazer o contrário naquela cena, no caso. E logo depois, a Disney começou a produzir esses filmes mais recentes, né, vamos dizer assim.
Sim.
Onde as princesas têm um papel maior, né, elas são protagonistas... que tem um empoderamento maior.
Sim.
Sim, e Shrek III fez isso em um momento em que... Assim, eu era uma criança, então eu não tenho como lembrar. Mas em um momento em que esse ponto não era muito abordado. Então, para nós, que sempre tínhamos essa mensagem sendo passada de temos que ser resgatadas. E ver uma cena em que nós estamos em ação, além de você se sentir... poderosa de, nossa, as princesas fazendo isso, né, de nossa, eu quero ser uma princesa, mas eu quero ser uma princesa que se salva. Sim, porque é muito mais legal, e toda a música que eles colocam e as meninas correndo em cima do telhado e dando mortal no filme. E eu achando aquilo com, quantos, sei lá, 9 anos, super, nossa, isso é muito legal. E essa... esse trecho marcou tanto que eu lembro dele até hoje. Eu posso esquecer de todo o filme, mas eu lembro desse trecho até hoje.
Sim, foi um grande choque cultural, assim, né? Você percebeu. É, uma ruptura total, assim, porque você tá lá criança e você tá sempre acostumado a ver as mesmas coisas, né? Eu sempre me emocionei muito em filme de princesa também. Tipo, eu lembro que quando eu era mais nova, eu assisti a Bela e a Fera, assim, no repeat. E meu pai fala que uma das primeiras músicas que eu realmente me emocionei na vida, que ele viu me emocionando, era a música da Bela e a Fera quando eu tinha, tipo, uns 3 aninhos. Ele viu meu olho cheio de lágrimas vendo, sabe? Então, eu acho que isso mexe muito com esses... A gente pode até falar que viram arquétipos pra gente, né? Conforme a gente vai... Por conta dessa ligação. E aí, quando você vê esses arquétipos, essas referências, né? Num filme em que elas tomam ação, em que elas tomam iniciativa, né? Que elas rompem com o que elas sempre foram. Nossa, é sensacional. Eu acho incrível.
Com certeza.
É, gente, eu não... Sim. Eu venho aqui como uma pessoa que nunca viu Shrek 3. Eu acho que eu nunca vi 2, então... É difícil falar. Mas eu trouxe, né? Eu falei que eu vim aqui trazer também umas dicas pra assistir, para as pessoas assistirem filmes. E eu, como uma grande fã da Disney, como falei, também sou uma grande fã da Marvel. E trouxe, falando sobre a Marvel em si, principalmente sobre o filme da Capitã Marvel, né? Que foi um filme muito importante para as mulheres, porque a Marvel, como uma empresa que já tá lançando o filme há 10 anos, né? Desde Homem de Ferro 1. Mais de 10 anos, na verdade, a gente só vê o protagonismo masculino, né? E quando a mulher ela é retratada como a Viúva Negra, é sempre com uma hipersexualização dela, né? Do corpo dela. Sim. Ou com... Ela é aquela que é usada para distrair os homens para que eles consigam salvar o mundo.
Sim. Então, você tocou nesse ponto da hipersexualização... E lembrei muito dos videogames, né? Como qualquer personagem feminino nos videogames tá lá pra puro prazer masculino. E como... Sim. Eu não sei se vocês viram essa... Tipo, a revolta que teve, eu acho que foi do... Qual foi o jogo novo que lançou? É The Last of Us? Que teve uma personagem teve uma personagem que era lésbica, que eles colocaram no jogo?
Putz, eu não joguei,
vocês
mas...
Vocês viram
não
isso?
Sei. Não, não
teve,
vi.
Teve um jogo recente que eles mudaram, a personagem principal, né? Eu acho que ela é a personagem principal. E ela é uma personagem que, pelo que eu sei, o contexto do jogo é um contexto, tipo, um cenário fictício, assim, tipo, apocalíptico, alguma coisa assim. Então, o físico dela, ela não pode ser, tipo, meu, uma menina que pesa 50 quilos, tipo, com um corpo completamente, tipo, ampulheta, sabe? Não tem como. E ela é uma personagem que ela tá preparada pro contexto que ela tá. Então, ela tem uma... os ossos são mais largos, ela tem um tipo de corpo que é pra ela estar naquela situação. E isso gerou enorme revolta nos caras que jogam videogame, sabe? Porque, nossa...
Os gamers.
É, nossa, eu estou vendo uma mulher real. Que bizarro, sabe? Como
estranho. E também, até mesmo no filme, acho que foi ano passado, não lembro agora, esse ano aí, também já não lembro de nada, mas o Aves de Rapina...
Nossa, sim,
total. Tipo, a Arlequina foi retratada total. No Esquadrão Suicida e depois com uma diretora mulher, né?
Mulher.
Como que ela foi retratada no Aves de Rapina?
Como uma mulher real.
Sim. Esse assunto eu acho que é muito importante, porque por mais que a indústria cinematográfica ela esteja crescendo com esses filmes, mas na maioria são filmes de mulheres brancas, mulheres magras. É dificilmente nós vermos esses filmes com protagonismo de mulheres pretas, com protagonismo de mulheres gordas, né? Tanto que eu achei difícil trazer pra vocês filmes assim, por não conhecer uma série que eu vi recentemente, que eu gostaria de recomendar, chama Dietland. Ela é da Amazon. É uma série que é rápida, de 10 episódios, que a protagonista é uma mulher. É uma mulher gorda, né? Ela pesa mais de 100 quilos e retrata a jornada dela em decidir ou não fazer a cirurgia, né, de redução de peso. E é uma série, assim, forte, uma série maravilhosa e que retrata pessoas reais, como a Lara falou, né? Mulheres reais, além de tudo, né? E eu também, como uma grande... fã, né, dessa sétima arte do cinema e também da história, eu sou completamente apaixonada por um filme que chama Duas Rainhas, que conta a história, aquela briga que tinha entre a Mary Stuart e a Rainha Elizabeth I, que eram primas e disputavam poder, né? E esse filme, além de ser interpretado por atrizes incríveis, ele é um filme que mostra a história e mostra exatamente isso, né? A Mary Stuart tentando ali fazer alguma coisa e sendo constantemente contrariada por homens. E tem até uma frase que ela fala no filme, que ela fala que existe uma maldição naquela terra, que a maldição é uma mulher usando uma coroa. Então é um filme que fala sobre uma história real, né?
Uhum.
E é um filme lindo também, que eu amo filme de época, e acho que isso até abre caminho para um filme que, com todo prazer, eu gostaria de ouvir a Lara ouvir, porque eu já vi que ela ama esse filme. É Adoráveis Mulheres, né?
Nossa, é meu ponto fraco, Steve, você não faz ideia, você não tem ideia. Eu pensei muito sobre o que trazer, porque o que eu falei, né, no começo, que cinema teve presente na minha vida desde quando eu era muito pequena, assim. Meu pai, ele ama, então, assim, antes da quarentena, todo final de semana a gente ia no cinema, assim, real, assim, sem falta, família inteira, todo mundo junto. E aí quando comecei... Adoráveis Mulheres saiu ano passado, né, no final do ano passado, só que eu não tive a oportunidade de ver no cinema. Quando começou a quarentena, eu gosto muito da Saoirse, que é a atriz que faz, a Saoirse Ronan. Ela fez vários filmes incríveis, uhum, assim. Inclusive, ela vai estrear num filme agora com a Kate Winslet, que elas fazem um casal lésbico.
Olá,
e é um filme de época também.
Ela faz Duas Rainhas, ela é a Meryl.
Nossa! Ah, é verdade, eu não vi esse filme, mas é verdade, ela faz mesmo. Meu, eu acho ela uma atriz, assim, sensacional, sensacional mesmo. E eu gosto muito dela. E aí eu falei, ah, mano, eu vou ver, né, agora na quarentena. E eu vi no Now, acho que era maio ou abril, por aí. E assim, eu vi de novo, acho que umas 3 vezes seguida. Tipo, eu vi na sexta, no sábado e no domingo. E emocionada como se fosse a primeira vez. Eu não sei se vocês já viram.
Mas Adoráveis Mulheres, ele fala assim, isso que eu ia perguntar.
Isso que eu vou falar.
Esse
agora.
Nome me lembra alguma coisa, eu acho que eu já tinha visto, sei lá, o pôster do filme. Nem sei o que eu vi desse filme, mas... Me soa familiar. É do que mesmo esse filme?
Então, Adoráveis Mulheres é uma readaptação. Acho que esse de 2019 é, tipo, acho que é a quinta readaptação. Porque, na verdade, ele é um livro de 1824. Tipo, é um livro muito antigo. E conta sobre a história da família Marge. São 4 irmãs. Tem a Meg, que é a mais velha. A Jo, que é a que vem antes dela. A Amy e a Beth. E elas são 4 irmãs, e aí conta basicamente a história dessas 4 irmãs e como elas... E a vida delas, que é uma vida super pacata, é uma vida, né, do século 19, mas...
Uhum.
Século 18, século 19, não lembro agora. Perdão, galera, sinto muito, faz tempo que eu saí da escola. conta sobre a vida delas, que é uma vida super pacata, super normal. Elas vêm de uma família que não é rica, né? Elas não são super pobres, mas elas também, enfim, têm as dificuldades delas, assim. E conta sobre essa vida. Isso aqui é maravilhoso, porque cada uma das 4 são muito diferentes. E o pai delas foi pra guerra. E a mãe delas é uma figura, assim... acho que cada personagem feminina representa uma coisa muito forte. Porque a mãe... Ela é uma mãe, tipo, e ela tá serena em todos os momentos. Ela é, tipo, uma mãe muito, muito carinhosa, ela é muito presente. Só que, ao mesmo tempo, no papel, ela não nega os momentos que ela sente raiva, ela não nega os momentos que ela sente... que ela sente ódio mesmo do marido ter deixado a família, sabe? Por causa da guerra.
Uhum.
Só que ela... E ela não sente vergonha disso, sabe? Então, eu acho que a mãe já é essa figura que a gente tem nesse filme, que já rompe com isso. E a protagonista do filme é a Jo. E a Jo, ela, que é interpretada pela Saoirse. A Jo, o sonho dela é ser uma escritora, porque ela ama escrever, só que é nos 1824, então, tipo, os únicos livros que faziam sucesso pro mercado, assim, então ela foi escrever, a protagonista ou tinha que casar, ou ela tinha que morrer no final, tipo, era isso, sabe? E o sonho dela é publicar o livro dela, é escrever, enfim, fazer dinheiro realmente do livro dela. E ela é uma, assim, mulher sensacional. Só que cada personalidade na família é muito diferente. Então, por exemplo, a Jo, ela quer ser essa escritora muito grande, e ela é super... Ela tem essa coisa de, tipo, ela é mais rebelde mesmo, então a mãe fala, você tem que se comportar como uma menina. E ela, tipo, não, eu faço o que eu quero, sabe? Isso aqui, em 1824. E tem a Amy.
Ela não tem casar, né, Lara?
É, ela não tem o sonho de casar, ela não quer casar, então a questão do amor nesse filme, ele é muito forte, porque... Enfim, eu não quero dar spoiler, gente, vou botar muito spoiler.
Mas não, mas deu vontade contar. De assistir agora esse filme.
Ah, e vocês têm que assistir, porque, gente, é o filme mais
lindo
que existe.
Você, como um grande fã de Harry Potter, quem faz esse filme é a Emma Watson também.
É, né? É a Emma Watson. Tem um elenco, e o Timothée Chalamet.
Nossa, sim.
Né? Pois é, maravilhoso. Mas, enfim, isso é outra coisa. É, mas só terminando, as personalidades são muito diferentes. São na família... A Meg, que é a mais velha, ela tem o sonho de casar, ela quer casar, não sei o que, enfim. A Jo, ela é essa figura mais rebelde. Tem a Amy, que a Amy, ela pra mim é a melhor personagem, ela é a minha personagem favorita, assim, no filme. Porque por muitos anos, durante as readaptações que fizeram, né, as antigas, a Amy era retratada como uma menina muito mal criada, uma menina muito chata, que era invejosa, enfim. E nessa readaptação, acho que eles trazem a essência da Amy de verdade. A Amy, ela é muito ambiciosa, ela tem o sonho de ser uma pintora. E ela vai pra Europa pintar, fazer o que ela quer fazer. Só que ela é... Tem cenas que são maravilhosas, que eu já vou tocar no assunto, mas só terminando agora. E por último tem a Beth, que é mais nova, e ela é uma menina boa, sabe? No sentido de ser boa, tipo... É, bom coração, caridosa, ela é uma menina muito, muito fofa, assim, ela é muito boa, e o sonho dela é só ficar, ela é mais, como é que fala, ela é mais...
Caseira.
É, o sonho dela é ficar em casa, sabe, enfim, então são quatro personalidades muito distintas.
E ah, agora que eu entendi o caseira.
É, e o que acontece é a Amy e a Jo, elas têm uma personalidade que entra em conflito muitas vezes, porque as duas são muito brutas, né? De uma certa forma. E na história tem o Laurie. E o Laurie, ele é um vizinho dela, assim, da porta de casa, só que ele se apaixona pela Jo. E no filme, a Amy se apaixona pelo Laurie. Só que a Jo não quer namorar, ela não quer ter nada com ninguém, ela não quer casar, enfim. E por muitos anos, na readaptação do filme, a Amy era colocada como uma invejosa, sabe? Porque ela queria o Laurie, ela tinha inveja da irmã, da Jo, porque ele gostava da Jo, enfim. E nessa readaptação, mostra um lado da Amy que eu acho, cara, perfeito, assim. Tem duas frases que eu acho que são que podem englobar muito sobre o que a gente tá falando aqui agora. Porque a primeira vez que eu vi essa frase foi, tipo, foda, assim. O filme, como acontece, ele se passa na atualidade, só que ele vai dando, tipo, uns relapsos no passado. E, então, o filme não segue, tipo, a ordem cronológica certinha. E aí, quando a Amy, ela tá na Europa, ela já tá mais velha, né? Os relapsos do passado é de 7 anos pra trás, né? Então, a atualidade, quando eles eram 7 anos mais novos, vai aparecendo essas cenas, né? Destoando do tempo. E aí, quando ela chega no... Quando ela tá na Europa, assim, mais velha, o Laurie também tá lá, eles estão na França. Na França, não. Inglaterra. Acho que é França, não lembro agora. Eles estão na França e a Jo já tinha recusado ele, eles param de se falar e ele tá lá com a Amy. Não sei, ele tá lá na França, assim. Ele já, quando eles são mais velhos, ele já não tem mais tanto contato. E aí, nessa cena, a Amy tá pra casar com um cara. Porque tudo que é seu, quando você se casa, passa a ser do seu marido, né? Então, era isso que acontecia. Então, o seu nome não é mais seu, porque você põe no seu marido, né? O sobrenome do seu marido. Seus filhos são propriedade do seu marido. Seu dinheiro é propriedade do seu marido. Tudo é do seu marido. E o sonho dela é ser essa pintora, né? Rica e renomada e, tipo... Ser uma pessoa influente, sabe? Pro mundo. Sim. E ela tá pra se casar porque ela fala... Eu não tenho dinheiro pra me sustentar. Eu não tenho dinheiro pra fazer o que eu quero. Então... Se você... E o Laurie, ele fala, né? Ele fala dela por essa decisão como se ela fosse uma mulher interesseira. E aí ela vira e fala... Se você... Virar e me falar que o casamento não é um acordo econômico, sendo que eu não tenho liberdade, eu não tenho voz pra fazer o que eu quero, tipo, então o que ele é, sabe? Tipo, é assim que eu vou conseguir viver o que eu quero viver. E aí que você para e você pensa, cara, é real, é uma questão de você poder expressar quem você é e não ser uma propriedade do seu marido, sabe?
Nossa, sim. Isso que você acabou pesado. De falar também, eu queria trazer um filme que me lembrou muito, cara, o que você tava falando agora, que dessa questão da mulher ela ser propriedade do homem, principalmente antigamente, porque eu tava assistindo uma série, acho que umas semanas atrás, que chama As Telefonistas, e fala muito sei. Sobre isso, tipo, em 1960, uhum. Eu acho que até bem antes que isso, não lembro, que é quando começou a ter esse negócio aí dos telefones, e aí tinham que vir as operárias, né, trabalhar, e aí mostra um grupo de mulheres na série que vão tentando ter esse protagonismo maior, sabe, tanto na área de trabalho, como na área social, econômica, etc. E é muito legal, sabe, assistir essas coisas e ver como que era antigamente, como que era sofrido, né? Não que hoje em dia também seja fácil, né? Mas,
é.
Mas como mas, era muito, muito medieval, né? Vamos dizer assim.
Mas também o filme, ele mostra, né? A Jo e a Amy, que são essas mulheres que elas querem conquistar o mundo. Mas ao mesmo tempo, ele não apaga a personalidade das outras irmãs que querem ter uma vida normal. E isso que eu acho mais lindo. Porque tem essa outra frase também que nossa, me marcou muito, assim. Que a Meg tá pra casar e o sonho, tipo, o sonho da Meg, assim, né? Tipo, não um sonho, mas o que ela queria ser, assim, quando ela crescesse, né? Que ela pensava era ser atriz. E a Jo escrevia várias peças, elas interpretavam e apresentavam, enfim. E aí quando ela tá pra se casar, tipo, a Jo tá lá se arrumando com ela, arrumando a Meg, enfim. E aí ela senta no chão e fala... Cara, vamos fugir, a gente pode fugir, você vai ser uma atriz incrível, eu vou escrever as peças, a gente consegue se sustentar sozinha, tipo, vamos, não sei o quê. E aí a Meg vira pra ela e fala, tipo, só porque os meus sonhos são diferentes dos seus, não significa que eles não são importantes, sabe? Só porque meu sonho é casar, não significa que ele não é importante também pra mim. E é nessa hora que, meu, eu vi aquilo e falei, tipo, cara, eu não sei, parece muito óbvio, né? Tipo, parece muito óbvio, mas às vezes acho que a gente esquece, tipo, porque eu acho incrível, né, que esse lance do empoderamento feminino e tudo mais. Mas às vezes eu tenho muito medo que a gente caia numa armadilha de achar que a gente tenha que agir e conquistar sonhos, conquistar espaços, entre aspas, que as outras pessoas esperam da gente, sabe? Então, por exemplo, a minha irmã, ela acabou de casar. Casa não, ela se mudou, né? Mas ela tá pra casar, sim. Ela se mudou junto com o namorado. E eu tava vendo esse filme com ela, né? E a minha irmã é mais velha. E ela sempre foi uma mulher mais... ela fez várias coisas, já viajou o mundo sozinha. Enfim, uma mulher super forte. Mas eu sempre fui mais radical que ela. Mais rebelde que ela nesse sentido, sabe? E uhum. Aí quando aparece ela, assim, tipo, eu me vi nessa cena, sabe? Eu era a Jo, ela era a Meg, e aí, tipo, quando a Meg fala aquilo, eu olhei pra ela e falei, nossa, me desculpa. Tipo, sabe, eu acho que é esse sentimento, tipo, a gente não é superior a ninguém, porque a gente acha que nossos sonhos são mais importantes, sabe? Porque as outras pessoas também importam. De outras mulheres também importam, independentemente do que elas queiram. Então, não sei, esse filme é muito forte, esse filme é lindo. Assistam esse filme, por favor. Tipo, façam esse favor pra vocês. Eu tô lendo o livro agora. E tem várias reviravoltas nesse filme, é lindo. E vocês vão
Nossa,
se apaixonar
fica a dica
pelo...
aí, porque agora uhum. Eu não sei se eu tô curioso por causa da história ou porque eu me perdi no meio do que a Lara tava falando. Eu acho que foi por causa dos dois.
Não, gente, mas muito legal mesmo. Eu também sou uma grande fã da saga Star Wars, né? E eu sempre vi em Star Wars retratando muita coisa do mundo e eu acho que as pessoas tinham que realmente... parar pra estudar Star Wars, né? Eu tenho um
uhum.
Que fala sobre a filosofia de Star Wars e ele fala muito sobre isso. E lá tem personagens femininas incríveis, né? A gente já começa pela princesa Leia, né? General Leia, que desde uhum. O primeiro filme ela tem a personagem dela. Ela se mostra muito mais que aquela princesa, que aquela donzela que uhum. Está em perigo, né? Na verdade, ela que... começa ali o filme colocando os planos para a destruição da Estrela da Morte dentro do R2-D2 e uma série de coisas. E aí a gente teve a Padmé Amidala, que também como uma... ali que comandava, né, aquela república. E hoje em dia, o novo trilogia de Star Wars, a gente traz a Rey, que é realmente a protagonista do filme, né? Então a gente tem ali seis filmes como protagonista...
o Luke Skywalker, o Darth Vader, e agora a gente traz a Rey, que é uma mulher, como protagonista de um filme que a maior parte do público é masculino. E daí mostra ela, né, como também uma atriz maravilhosa, uma protagonista, a personagem dela maravilhosa, né, ela que faz toda aquela jornada do herói, nesse, principalmente no Despertar da Força, né? Ela que é a nossa super heroína, a gente deposita toda a esperança do filme nela, a gente deposita que ela que vai conseguir arrumar tudo. E isso acho que é um marco muito grande para filmes, principalmente esses filmes de ficção, né? De ação, que a gente sempre encontra um super herói homem.
Sim.
Nossa,
uhum. Eu pensei, eu tava lembrando agora, essa é uma série que é mais 18, assim, né? Eu não sei se vocês já viram Euforia.
Nossa, não, mas conheço.
Euforia, ela é uma série bem pesada, então, por isso que ela é mais 18. Mas falando sobre esse empoderamento feminino, eu acho que ele mostra de uma forma bem, bem sutil. E também tem uma representatividade trans, né? A Jules, que é tipo uma personagem, ela é uma mulher trans mesmo, na vida real. E ela é assim, tipo, ela é o que todo mundo quer ser, sabe? Ela é aquela pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, eu quero ser essa mulher quando eu crescer, sabe? No sentido de ser uma menina, tipo, boa e uma menina, não sei, viva, sabe? Em essência, não sei explicar. Eu gosto muito da personagem que ela faz.
Pode falar, Lara.
Não, eu só ia terminar. Eu acho que Euforia, ela traz uma representatividade de mulheres de todos os corpos, todos os tamanhos, mulheres de todas as cores. Eu gosto muito dessa série. Real, assim, tem latinas, tem mulheres gordas, tem mulheres negras, tem mulheres trans. Eu acho uma série bem legal, ainda mais que fala sobre... E tudo isso na adolescência, né? Então, tipo, você tá vendo ali uma coisa que talvez a gente possa se relacionar com o contexto... E vendo todos esses tipos diferentes de mulheres ali interpretando.
Parabenizo e agradeço muito a Netflix, porque eu acho que a Netflix tá fazendo produções muito focadas nisso. Eu tô gostando muito das produções da Netflix, porque ela vem trazendo, né, muito o protagonismo da mulher e também de diferentes formas, né? Então, também mulheres que são deficientes auditivas, mulheres que são deficientes visuais... Mulheres negras, como a Lara falou, traz muito. Estão falando muito sobre autoestima, sobre autoconhecimento da mulher. Tem filmes lindos que falam sobre transtornos alimentares, que falam sobre a gordofobia. Então não vem retratando só. Por exemplo, a Marvel eu vejo muito como uma indústria que está aí, né, cinematograficamente há 10 anos. E os fãs queriam uma protagonista feminina e eles colocaram, né? Eu vejo muito, é muito importante, mas eu vejo muito como uma jogada de marketing, né?
Ah, total.
É o que a gente tá falando, é o que o mundo tá falando, então vamos colocar pra dar dinheiro.
Sim.
Só que mesmo assim money, coloca, né, aquela mulher, né? É branca, loira, magra.
A gente não pode esquecer que a Marvel é uma indústria bilionária, né? A gente nem sabe quanto que a Marvel faz, assim, de tanta grana. Então, acho que pra eles é só, né, uma coisa pra ganhar mais dinheiro também, que nem você falou.
Até mesmo no último, no, acho que foi o último filme, né, que eles lançaram, o Ultimato, que teve aquela cena lá de todas as mulheres dando um pau no Thanos. Mas, tipo, eu percebi que quanto mais a gente ia falando dos filmes e séries, mais, tipo, a gente vai tendo referência, né, de várias coisas que a gente assiste, igual a Dudinha falou no começo, de coisas que a gente vê no nosso dia a dia e que só depois, quando a gente para pensar, que a gente vê que aquilo realmente retrata alguma realidade, né, nesse caso, empoderamento feminino. Então, por exemplo, eu ia trazer o filme, pra não prolongar muito, né, eu... Ia trazer o filme, por exemplo, Teen Movie, que fala daquela personagem Mac, que quando vai pro passado, ela acaba vendo as motoqueiras, né? As mulheres falando, ah, eu tenho que me vestir pra um homem, eu tenho que me trocar por um homem. Aí ela fala, não, você não tem que fazer isso. Calma aí, como assim você pensa desse jeito, né? Então tem essa quebra de expectativa dos personagens mesmo do filme. E ao mesmo tempo, cara, eu comecei a pensar em um monte de coisa aqui. Então, tipo, além das telefonistas que eu falei, a gente também tem, tipo, praticamente todos os filmes, mesmo de princesa da Disney, né? Então a gente tem a Mulan, a própria Tiana, que eu acho que é a minha preferida, assim, com certeza.
A Tiana é maravilhosa.
Exatamente.
Ela é uma princesa incrível.
Melhores. Uhum. E cara, muitos filmes mesmo, assim, que retratam Sim. sobre isso.
Da própria Pixar, eu coloquei aqui Os Incríveis 2, porque uhum. pegou muito quando eu tava no cinema. E é o filme que dá a reviravolta, né? Porque ela, né? Ela que vai lá pra resolver os crimes que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo, e ele, né, o Senhor Incrível, que fica em casa e vai cuidar dos três filhos e fazem todas as coisas, enquanto a esposa dele tá ali, né, agindo, sendo a super heroína. Só que também tem aquela cena que muita gente não gostou, que é quando ela tá numa perseguição e ela mesmo fala essa palavra, né? É, sou uma mulher empoderada, sou empoderada, não lembro exatamente. E também veio isso na mente, né? É, a galera falando que tá forçando, que foi forçação. Mas eu acho que, assim, pra um filme que eu assisti quando... Eu nem sei quando saiu o primeiro Os Incríveis, acho que 2002, 2003.
Muito tempo.
Então, faz muito tempo.
Eu assisti ali quando eu era criança. E agora, trazer isso... Tipo, pra mim é importantíssimo. E acho que pra crianças que hoje estão conhecendo Os Incríveis também é importantíssimo, né? Pelo menos eles estão colocando. Não estão fazendo mais que obrigação, porque já tinha tá sendo colocado isso há muito tempo. Mas pelo menos agora a gente tá vendo, né?
É, então eu sinto muito essa, principalmente agora, nessa forçação, pela parte ocidental da coisa, porque eu tenho uma referência, né, recente, que eu, na verdade foi uma recomendação, né? Eu já havia visto imagens, mas foi uma recomendação, que são as animações do Estúdio Ghibli, que Perfeito. Eu havia apontado, porque eu acho que não tem como não falar de empoderamento e feminismo sem o Estúdio Ghibli, né? O Estúdio Ghibli, ele é um estúdio já antigo, ele é do Japão, né? E eu sinto que o dono, né, vamos dizer, o criador, o diretor, é o Hayao Miyazaki.
Uhum.
E ele coloca uma magia nos filmes dele que as protagonistas, elas, em nenhum deles, eu não sei se isso dá um pouco de raiva às vezes, ou é bom, mas nenhum filme até agora que eu assisti, né, das protagonistas, elas não ficam com nenhum... para amoroso, né? Apesar delas serem mais novas, né? Como, por exemplo, A Viagem de Chihiro.
Uhum.
Nós temos a Chihiro, que ela não é só o fato de se deparar com um problema, uma aventura e ter ali a garra para se aventurar, mas você consegue ver o crescimento do personagem no
Sim.
filme,
né?
da personagem no filme. E A Viagem de Chihiro, isso é muito forte, porque ela começa o filme como uma garota muito mimada, muito, ai não, pai, ai não, mãe, não vamos. E no final, ela basicamente salva os seus pais, né? Ela Sim. salva os seus pais, salva o amigo dela. E a história, ela toma uma proporção que você sente, você reflete sobre as sensações... E você também reflete sobre a importância dela ali. Se o filme não tivesse ela, não seria aquele filme, né? Não é só Sim. um fato de, ai, aquela cena tirou... Não. E isso não pode ser só visto em A Viagem de Chihiro, mas como Princesa Mononoke, que é um filme que a própria princesa é introduzida ao filme como... ela, eu acho que ela retira uma flecha do lobo, né, porque ela foi criada em uma família de lobos, e se eu não me engano, um dos lobos que ela é amigo dela, da família dela, recebeu uma flechada, enfim, não sei se uma flechada ou um projétil, mas ela simplesmente tira o projétil e com a própria boca retira o sangue e cospe, como se estivesse tirando veneno. E Sim. essa cena, e mostra o sangue, assim, óbvio, é uma animação, então não é algo grotesco, mas você percebe que ali ela não tá com nenhum tipo de traço feminino, né? O que dizem ser um traço feminino de, ai, uma garota limpinha com um vestido. E não, ali ela tá usando brincos enormes com uma faixa na cabeça e dois lobos enormes do lado dela. E ela retirando ali, na base do ódio, o projétil do lobo e cuspindo e olhando pro príncipe que tava olhando pra ela, né? Porque o príncipe tá ainda atrás dela. E aí ele fica, meu Deus do céu, e ela olha com aquela cara de quem é você? Porque ela é, em tese, selvagem, né? E é muito legal porque ele traz essa diferenciação de várias faces da mulher, né? Várias faces ou da garota, né? E um dos, na verdade, eu acho que é o meu favorito, né? O meu filme favorito do Miyazaki, que é Castelo Animado, eu recomendo do fundo do meu coração que vocês assistam. Que foi a primeira vez que eu vi uma protagonista mulher idosa. E é uma coisa que eu parei pra pensar, porque a gente sempre fala, ai, mulheres gordas, mulheres negras. Só que eu nunca escuto sobre mulheres velhas, né? De ver uma ali a protagonista real, uma mulher que seja idosa, né? Tudo bem que no filme ela oscila entre nova e velha, né? Tem que assistir o filme pra saber. Mas ela vai ficando velha e ela chega a um ponto em que ela realmente é uma idosa. E ela, mesmo sendo idosa, salva o Ho, né? Que no final é basicamente o parceiro dela, né? Eu acho que esse é um dos filmes, dos poucos filmes que a figura feminina fica com uma figura masculina, né? Mas dá claramente pra perceber que ela é uma heroína no filme e ela é uma pessoa idosa. E é um filme lindo, incrível, que só as animações do Miyazaki conseguem trazer, que sempre terão uma figura feminina ali, forte. Que ele mesmo diz, né, que ele não quer que as figuras femininas deles tenham conexão com homens, porque a gente também sempre acaba pesando pra esse lado, né, de, ai, a mulher, cadê o homem do filme pra essa mulher, né? E nesse caso, ele não quer que esse lado pese, ele quer mulheres que, garotas, mulheres que consigam lidar com seus problemas, que consigam resolver os seus problemas e estejam conectadas com a história e não com outro personagem, ou que elas dependam de algum personagem para existir.
Você falou da Viagem de Chihiro, eu lembrei exatamente, quando eu vi a primeira vez, eu lembro que, acho que a primeira coisa que você pensa, né, quando ela se perde na casa de banho e tal, no lugarzinho da casa de banho, você pensa que o Haku, né, vai, tipo, fazer tudo, porque ele vai lá e ajuda ela e tal, a não desaparecer, a não sumir. E aí quando você vê, e aí tipo, vendo assim no começo, eu já tava meio, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Porque é muito doido esse filme, esse desenho. Sim. Mas quando você começa a perceber que é ela que tá, tipo, você percebe essa transição, tipo, de uma criança, né? Tipo, ela continua sendo uma criança, mas uma criança que amadureceu, assim, você fica muito mais interessado, né? Você fica olhando e fica, nossa, que legal. Eu pelo menos fiquei assim, eu não consegui tirar meus olhos da tela vendo o Viagem de Chihiro. Eu acho muito, muito mágico.
E ela foi muito esperta, sabe? Ela, dá pra perceber isso nos filmes, de que não quer que termine tenha um final ruim pra essa pessoa, ou um final bom pra essa pessoa, sabe? Ela maneja a história de um jeito que faz com que o final seja bom pra todos. E isso não é uma coisa que a gente também vê com frequência. E a gente vê isso acontecendo, e foi uma mulher que fez isso acontecer. Que é eu acho afinal muito melhor, né? Cada um fica bem do seu jeito, né? De mesmo a vilã, ela ter um final bonito, né? A vilã da Chihiro é uma mulher também, né? Mas que ela também. Que ela também termina bem. Ela não termina, ai, que ódio, não consegui, etc.
Que essa questão também de ter uma personagem feminina, né, na questão de ser a vilã do filme, até mesmo nos Incríveis 2, que eu lembrei, tem uma, meu puta, uma quebra de expectativa, quando a gente, meu, tá duvidando lá o filme todo, que na verdade o vilão vai ser aquele cara lá, e aí no final a gente vê que na verdade era a mulher que tava ajudando elas, então tipo, tem essa estereotipagem, né, que já vem com outros filmes que a gente sempre assiste, né, de tipo, o vilão ser um homem, e aí no final, quando vê que na verdade era a mulher que era a vilã, e aí fica nessa, meu, como assim?
Sim,
Eu nunca assisti os filmes dele, mas agora eu vou assistir, viu?
É muito bom assistir.
É muito bom. Sim.
Não, teve muitas recomendações aqui, até
Até
meu,
demais.
Se a gente ficar prolongando aqui, acho que a gente vai ficar 10 horas, porque, meu, tem Stranger Things. Nossa, tem muita coisa mesmo.
Tem muita Sim. coisa.
É, se vocês tiverem mais algum filme pra falar, alguma coisa assim, porque eu acho que a gente até que prolongou bastante o podcast. Imagina se viesse todo mundo que eu tinha convidado, que eu convidei umas 6 pessoas pra participar do podcast.
É, eu só queria dar uma... Eu tinha lembrado de uma... Mais uma sugestão. Eu não vou me prolongar, só vou sugerir. Só que eu esqueci. Mas eu lembrei de outra que também é muito boa. Que é Onde Está a Segunda. Tem na Netflix. Gente, assistam. É basicamente um filme de mulheres. E é muito bom. É
a
muito
Lari
bom.
Tava falando do Adoráveis Mulheres. Eu também lembrei de Onde Está a Segunda.
Eu terminei aqui minhas recomendações. Eu também só vou deixar... Dois nomes de filme que chamam O Sorriso da Mona Lisa e o outro é A Rainha de Katiwe, que também se passa na África e é um filme lindo.
Sim. Aí, minhas últimas recomendações, assim mesmo, só sugerindo também duas. É Olga, é um filme brasileiro com a Fernanda Montenegro. É um filme muito bonito, é um pouco pesado também, mas é muito legal. E, assim, menção honrosa. Mas pra Pantera Negra, porque, assim, mulheres pretas na ciência, ponto, sabe? Mulheres pretas guerreiras, mulheres pretas na ciência, acho, sei lá, acho que Pantera Negra sempre vai ser um ícone atemporal, tipo.
Com certeza.
Com certeza.
Dúvida de muita gente.
Mas pra não prolongar, eu acho que a gente deu bastante recomendação de filme. É, acho que, meu, acho que foram uns 20 filmes aí. Uns 15, sei lá. É, mas muito obrigado, gente, por ter vindo aqui no podcast, ter comentado os filmes que vocês assistiram, que vocês recomendam pro pessoal. E espero que a gente possa fazer, né? Se o pessoal gostar desse podcast, de a gente fazer talvez uma segunda parte com outros filmes, outras séries. E, meu, é isso. Não esqueça de me seguir aí, galera, nas redes sociais. O meu Instagram é do_cast. E o meu Instagram normal é Eduardo_Montoro. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem passar aí também o Instagram de vocês, vai estar marcado lá no meu Instagram também, o Instagram do Ducast. E é isso. Obrigado,
obrigada,
então,
gente.
Obrigada, Edu. Obrigada, gente.
Obrigada, gente. Um beijo.
Tchau,
tchau.
Tchau. Ducast.